As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Com o objetivo de fazer um balanço e avaliação do ponto de situação do impacto da governação socialista no território, o grupo parlamentar do PS, liderado pela sua presidente, Ana Catarina Mendes, esteve no distrito de Santarém nesta sexta-feira. Um dos pontos do programa deste Pério pelo distrito foi a realização de uma reunião com a direção da Nersan com o objetivo de conhecer a realidade empresarial e as problemáticas ligadas à economia do território. Ana Catarina Mendes, a presidente do grupo parlamentar do PS, foi recebida na sede da Nersan em Torres Novas pelo seu presidente Domingos Chambel. No final, nas declarações que prestou à reportagem da ERTE, Ana Catarina Mendes começou por recordar o esforço feito pelo Estado, responsáveis políticos e empresários na diminuição do impacto causado pela pandemia.
A verdade é que todos nós, Estado, responsáveis políticos, empresários, fizemos um esforço de cooperação e de solidariedade para garantir que esta pandemia não tinha, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, consequências mais gravosas ou tão gravosas como aquelas que nós assistimos há 10 anos com a última crise. Em segundo lugar, e reforçando muito isto como positivo, a percepção de que as empresas não pararam. E não pararam só para reagir à pandemia, não pararam também porque estão preocupados com o seu futuro e com o futuro desta região. E por isso vir aqui a esta associação empresarial, que tem um nome e tem um histórico e que trabalha já há muitos anos para desenvolver esta região, pode também ser um exemplo para outras regiões e para a tal coesão territorial que nós desejamos no nosso país. Eu julgo que ouvir o Sr. Presidente da Nersan explicar que o futuro passa por um triângulo absolutamente essencial. Por um lado, a aposta na formação e na qualificação dos nossos trabalhadores, numa ligação maior da formação específica para cada uma das empresas e, por isso, encontrar dentro das empresas polos de formação. Por outro lado, que esta formação esteja ligada a uma maior mobilidade dentro da região para que várias pessoas possam vir para este, para o outro concelho, para o concelho do lado, aproveitar desta formação e, por outro lado, garantir as condições de habitabilidade, ou seja, habitação condigna para quem quer vir formar-se, eventualmente ficar neste sítio, ou que vem formar-se, tem condições de habitação e depois passa para uma das empresas e também aí procurar as condições de habitação. Este triângulo é muito importante para nós termos esperança naquilo que é o nosso desenvolvimento futuro e agora que chegou uma parte do dinheiro do Programa de Resiliência e Recuperação para Portugal, que este modelo possa ser passado para muitos. Esta triangulação tem a ver com as preocupações que estão inscritas neste documento. Por um lado, apostar na qualificação dos nossos portugueses, porque a digitalização, a transição climática exige que haja mais qualificações e essas qualificações aumentam a competitividade da nossa economia. Por outro lado, a capacidade que temos que ter e por isso investir aqui também na rede viária, como estamos a apostar na ferrovia, para garantir a mobilidade das pessoas, mas para garantir também que os caminhões que passam nas empresas e nas malhas urbanas têm que desaparecer, sob pena nós podermos vir um dia a ter um desaire. E, por outro lado, esta aposta significativa que está inscrita no PRR e que não pode ser desperdiçada, que é a aposta na habitação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Sem surpresa, os concelhos de Constância e Sardual fazem parte dos territórios com medidas restritivas no âmbito do atual contexto pandémico, sendo que a Vila Poema, por exemplo, já está no patamar muito elevado em virtude dos mais de 700 casos por 100 mil habitantes. Já o Sardual, com 177 casos por 100 mil habitantes, repete a presença nas medidas aplicadas no escalão elevado. Apesar da diferença na avaliação, tanto Constância como Sardual estão agora condicionados à proibição de circulação em espaços e vias públicas no período compreendido entre as 23 horas e as 5 horas da madrugada. No que diz respeito à Vila Poema, as restrições são assim mais condicionantes, a exemplo de restaurantes, cafés ou pastelarias que só podem ficar abertos até às 22h30 nos dias da semana e até às 15h30 aos fins de semana no interior com um máximo de 4 pessoas por grupo, sendo que na Esplanada esse número aumenta para 6. O teletrabalho é obrigatório, assim as atividades o permitam. Entretanto, numa comunicação à população, Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara de Constância, classificou este momento como difícil para todos, pelo que apelou à responsabilidade individual de cada um. Os comportamentos são fundamentais para ultrapassar esta situação, reforçou. Sérgio Oliveira deixou claro que não é possível ter forças de segurança em todas as ruas e habitações, mas ainda assim o autarca confirma que solicitou ao comandante da GNR a intensificação da fiscalização no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registou 16 novos casos de infecção por Covid só no decorrer das últimas 24 horas. Os casos verificaram-se em Orém, 5, 4 em Abrantes e em Torres Novas e 1 em Constância, Mação e Tomar. Orém continua, entretanto, como sendo o concelho com o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, já leva 3.096 infecções confirmadas, seguido Tomar com 2.546, Torres Novas 2.043, Abrantes 1.655, em Troncamento 1.141, Alcanena 1.061. Aparecem Ferreira do Zezer depois com 615, Mação 439, Vila Nova da Barquinha com 281, Sardual 205 e Constância com 197 infecções confirmadas e acumuladas desde a chegada da pandemia. O Aços Médio Tejo tem presentemente 482 pessoas em vigilância ativa. Orém apresenta 157 pessoas nessa situação, seguido de Abrantes com 79, Alcanena 67, Torres Novas 57, Constância 53, Mação 19, Tomar 17, Entroncamento 16, Vila Nova da Barquinha 10, Sardual 4 e Ferreiro do Zezer 3. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 13.279 pessoas infectadas, 12.737 recuperadas, 482 pessoas em vigilância ativa e 379 óbitos.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERF, os candidatos.
Américo Costa, candidato do Chega à Assembleia Municipal de Tomar, esteve na ERTS para mais uma entrevista dedicada às eleições autárquicas, que é oficial, já irão decorrer a 26 de setembro. O conhecido ambientalista explicou as razões que o levaram a assumir este desafio, ele que há 4 anos foi candidato à presidência da Câmara pelo Partido Trabalhista Português. Américo Costa defende assembleias centralizadas e não hesita em criticar a forma como decorrem as atuais sessões, sublinhando que a população merece mais.
Concorro a estas eleições mais uma vez, agora diretamente à Assembleia Municipal, que esse foi sempre o meu grande objetivo, porque eu tenho a minha vida profissional e, como todos sabemos, na Assembleia Municipal não se ganha praticamente nada, ninguém vive daquilo. E o que está ali é trabalho, esforço e dedicação pelas nossas causas. E as minhas causas quem são? São os tomarenses, é o ambiente e é o nosso rio, que, como todos sabem, o rio é a minha paixão e faz-me mover montanhas. Acho que eu nunca tive medo de nada, nem tenho. As pessoas tratam. Senti no Facebook, disseram assim: é pá, você não faça isso, Américo. Olha, que agora vai perder clientes, isso tudo. Eu tenho várias empresas. Aquilo que tinha a fazer, acho que já fiz, por isso. E sinceramente, acho que ainda ganhei mais amigos, apesar de alguns me terem avisado: pá, estás no Chega e tal. Mas eu, em 5 minutos, faço-os mudar de opinião em relação ao Chega. É o que eu lhes digo. O Chega não é um partido de extrema-direita. Eu não considero o Chega de extrema-direita. Eu considero o Chega um partido de direita liberal.
Autárquicas 2021 são neas.
No âmbito dos procedimentos concursais simplificados para o recrutamento de recém-especialistas, primeira época de 2021 e na distribuição do número de vagas existentes foram afetas 17 vagas ao Centro Hospitalar do Médio Tejo. Desta forma, o Centro Hospitalar do Médio Tejo viu-lhe ser atribuída autorização para a abertura de concursos para uma vaga de anestesiologia, uma vaga em cardiologia, uma vaga em cirurgia geral, também uma vaga para medicina física e de reabilitação e uma vaga para ginecologia obstetrícia. Foram também atribuídas duas vagas para medicina interna, uma vaga para nefrologia e uma para neurologia, assim como uma vaga para ortopedia e uma vaga para otorrinolaringologia. Estão também previstas uma vaga para patologia clínica, duas vagas para pediatria, uma vaga para pneumologia e também uma vaga para psiquiatria, além de uma vaga para radiologia. Esta atribuição reflete o esforço que está a ser feito para o reforço do quadro dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, sendo que, de acordo com a informação disponibilizada, o objetivo é continuar a trabalhar para dotar o Centro Hospitalar de recursos humanos necessários para a prestação dos melhores cuidados de saúde à população que o Centro Hospitalar do Médio Tejo serve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está publicado em Diário da República, desde o passado dia 29 de julho, o novo regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Conselho de Alcanena. Conforme ficou definido, o regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação, isto é, a partir de 14 de julho. O novo regulamento foi objeto de um processo alargado e muito participado da discussão pública e da recolha de contributos. O documento é da responsabilidade da entidade titular dos sistemas, o município de Alcanena, e produz efeitos sobre a atividade desenvolvida pela entidade gestora, a Aquanena. Trata-se de uma regulamentação que surge com o objetivo de uniformizar num único texto os três regulamentos existentes e que estavam dispersos por várias áreas de atuação. O novo regulamento integra a organização dos vários tipos de serviços de forma sistematizada e clara na sequência do contrato de gestão delegada celebrado entre o município e a empresa.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma medida do Governo que já está em vigor. Os funcionários públicos que optem por trabalhar no interior do país recebem um incentivo de 4,77€ por dia e mais 2 dias de férias por ano ao abrigo de uma portaria publicada em Diário da República. Este foi, aliás, um dos temas em análise no recente Médio Tejo em Revista, da ERTS, programa que conta com as presenças dos deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos para a Assembleia da República no Círculo de Santarém. Hugo Costa, por exemplo, disse estar em causa uma boa medida.
Nós, que se queremos que as pessoas fiquem no interior, temos que lhe dar condições, temos que os apoiar e ir para o interior do país. Eu acho que esse tipo de medidas são positivas, independentemente de depois poder sempre debatir se os valores são corretos, se não pode haver algum tipo também de injustiças, etc. Mas eu julgo que seja com medidas efetivas e as pessoas precisam, para tomar uma decisão na vida, de passar para o interior, além de terem melhor qualidade de vida no interior do que no litoral, logo à partida também se passa isso. Julgo que este tipo de medidas são sempre positivas e que devem ser sublinhadas. E eu julgo que apoiar a fixação de pessoas no interior, naturalmente as pessoas precisam, para ir para tomar essas decisões, muitas vezes precisam de algum tipo de apoio. O apoio financeiro é sempre algo que deve ser equacionado e, por isso, acho que é positivo. Acredito que seja positivo.
Duarte Marques disse que ninguém pode ser contra este tipo de medidas, ainda que tenha admitido alguma injustiça para quem já está no território.
Ninguém pode ser contra estas medidas, pode ser até um bocado injusto para quem já lá está.
Claro,
a verdade é que quem vem para o interior e tem um salário, por exemplo, na função pública, é muito melhor ser funcionário público no interior do que no litoral, sobretudo em Lisboa. O custo de vida é muito menor no interior do que é em Lisboa e o rendimento é o mesmo. Portanto, já aí é uma boa oportunidade. Eu sou um bocadinho contra este tipo de incentivos, vejo mais como um reconhecimento do esforço que as pessoas fazem para mudar. Agora, eu acho que isto não resolve nada, porque não é com um tipo de pequenas políticas que vão dar mais uns trocos a cada pessoa que as pessoas se mudam para lá. Ninguém vai mudar para o interior por causa deste incentivo. Ninguém vai fazer esta mudança de vida por causa disso.
Coloco-me no papel do funcionário público que já está no interior.
Pois é,
não, nós temos isso, nós temos que há esse sentimento natural de injustiça, mas também...
Porque essa pessoa, esse funcionário público que vem trabalhar ao pé de mim, se calhar vem fazer as mesmas funções... E ganha mais do que eu.
Eu
já estou no interior.
Eu diria que esse tipo de estímulos deve fazer sentido, por exemplo, no caso de profissões onde não há oferta.
Sim.
Se um médico que deixa de estar em Lisboa para ir para o interior, eu admito que seja que receba um incentivo. Porquê? Porque é a única forma dele ir para lá.
E muitas vezes as próprias câmaras oferecem
em casa, etc. parece um mau princípio, porque depois vai ser discriminatório. Até porque é injusto para quem lá está, se aquela outra trabalha mais, está mais.
Pois,
é mais rotinada.
É mais rotinada, é mais empenhada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste fim de semana de 3 e 4 de julho, Trísio, no Conselho de Sertã, é palco para a iniciativa Wakeboard Open Days, integrada na programação de verão da Albufeira de Castelo de Bode. Depois de ter acolhido o Welcome to Castelo de Bode, a 19 e 20 de junho último, o Trísio recebe esta iniciativa de Wakeboard Open Days, que possibilita experimentar wakeboard no Cable Park de forma gratuita entre as 10 e as 18 horas, dirigindo-se não só à população local, mas também a visitantes e turistas. No âmbito da programação de verão, o município de Sertã tem, entretanto, disponibilizado vouchers para a utilização gratuita do Cable Park do Trísio nos dias úteis, das 10 às 13 até 15 de setembro. Recordo-se que a Albufeira de Castelo Bode possui 5 Cable Parks, o Trísio, Aldeia do Mato, Lago Azul, Montes e Fernandais, que apresentam condições únicas para a prática de diversas modalidades, como é o caso do wakeboard, que atrai cada vez mais praticantes e visitantes à região. Até setembro, a Albufeira do Castelo Bode será palco de diversas atividades náuticas gratuitas e animação para toda a família, com iniciativas Welcome to Castelo Bode e Wakeboard Open Days.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Reiver se vê no fim de semana de 16, 17 e 18 de julho um conjunto de espetáculos de índole cultural com a realização de uma nova edição dos Caminhos da Água, uma iniciativa organizada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que conta com o apoio também do município de Vila de Rei. Os espetáculos vão ter lugar no anfiteatro do Parque da Ribeira da Vila e vão oferecer a possibilidade do público vilarrejense assistir a título gratuito e respeitando todas as normas exigidas pela Direção-Geral de Saúde a espetáculos de teatro e de circo contemporâneo. Os Caminhos é um programa cultural em rede que acontece em 13 municípios do Médio Tejo: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação e Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Toda a programação do Caminhos é gratuita, com propostas para todas as gerações e perfis, e inclui as áreas de música, teatro, dança, teatro de rua, circo contemporâneo e percursos artísticos, trazendo até à região uma dinâmica cultural inédita.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura que a ninguém agrada o tempo que estamos a viver por causa da pandemia, que está cada vez a aumentar mais e a preocupar-nos a todos. Não gostaria de forma nenhuma de falar tantas vezes nesta doença, mas infelizmente a situação não está melhor para o país inteiro e também não está melhor para o nosso Médio Tejo. Temos tido um aumento do número de casos e agora, sobretudo, em pessoas jovens, em pessoas em idade ativa, em pessoas que têm de trabalhar e que a todos prejudica, quer a vida familiar, quer a vida empresarial, a vida de trabalho, a vida de relação, a todos prejudica. Muito bem? Temos que pensar que os nossos comportamentos é que poderão, par da vacinação, e já temos muitas pessoas vacinadas, os nossos comportamentos a par da vacinação é que poderão pôr fim e diminuir o número de casos no nosso país. Vamos todos cumprir as normas, o afastamento, o recolher sempre que possível no seu domicílio, a higiene das mãos e das superfícies, a etiqueta respiratória. Podemos sempre também ver a temperatura de vez em quando para ver como nos sentimos. Gostava também de vos falar um pouco só que está muito calor já. Os malefícios do calor podem ser muitos. Não se esqueçam de usar sempre protetores de grau 50 ou superior a 50, de proteger as zonas mais expostas, como sejam os lobos das orelhas, que muitas vezes, ou o pescoço, que muitas vezes é atingido por calor e que pode causar alguns dissabores. Beber muita água, comer comidas frescas, evitar, não se deve mesmo beber bebidas alcoólicas. O beber de uma cerveja fresca dá uma sensação de frescura que não corresponde à realidade. O cobrir as partes do corpo mais expostas, braços, a cabeça com um chapéu, deve ser sempre posto em prática, porque são formas de nos proteger contra aquilo que o calor nos pode fazer. Não andar ao calor entre pelo menos as 11 da manhã e as 4 da tarde e usar, como disse já, os protetores solares. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, já que não o podemos ter na plenitude por causa da pandemia que estamos a viver. Vamos todos tentar ter um verão mais saudável, sem efeitos maus do calor e sem pandemia. Um bom fim de semana para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz. Um bom dia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.